Existem momentos nas nossas vidas onde Deus mostra alguns pontos que nós precisamos melhorar, atitudes que nós precisamos melhorar, ações que nós precisamos melhorar, motivações, prioridades, aquilo que nós precisamos fazer de diferente. Momentos em que precisamos melhorar para que sejamos declarados como verdadeiros cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Deus. Existem momentos que Deus, Ele vem e traz a revelação daquilo que nós precisamos. Comigo Deus fala em alguns momentos de formas bem diretas. E um breve testemunho do que aconteceu no dia, no Natal do ano passado, eu e a Regina, nós viajamos para a casa de alguns parentes em São Paulo. Foi dia 23 que a gente foi, né? Foi 22 ou 23, mas eu lembro que chegamos no dia 23 e ali no final da tarde, começo da noite, é uma viagem rápida, mas eu estava cansado, eu estava precisando de descanso, era o meu momento de ficar tranquilo. E lembro que a Regina me perguntou, falou, nós vamos ao culto de Natal amanhã na sede? E eu pensei, eu comigo mesmo e só eu, falei, sabe aquele momento que você fala, poxa Deus, me perdoa, mas eu estou cansado. E eu falei para ela, amanhã a gente decide, amanhã vamos dormir, vamos descansar e amanhã a gente vê o que, que a gente faz. E fui dormir. Fui dormir sem despertador, fui dormir ali no meu íntimo já sabendo que eu não ia. Mas tentando me enganar, falando que se eu acordasse a tempo eu iria. Mas o que de fato aconteceu? Acordamos mais de 10 horas da manhã, já tinha passado o horário, já não dava para ir mais. E não fomos. E Deus, naquele momento, já começou a me constranger de uma forma diferente. Me lembrei de um salmo, que é o Salmo 84:10, que diz, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil, preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O que, que é isso? É Deus falando aqui, ó, vale mais um dia nos átrios, e vamos lembrar do templo no Antigo Testamento, onde existia átrio, santo lugar e santíssimo lugar. O átrio era o pátio, era o lugar mais longe de onde estava a arca, que era a manifestação da presença de Deus. Mas vale um dia eu buscar alguma coisa diferente na casa de Deus do que ficar na tenda dos ímpios, do que ficar descansando, do que me deleitar, do que comer, do que ficar ali esperando alguma coisa acontecer. Vale muito mais eu estar ali próximo buscando algo de diferente do que fazer qualquer outra coisa. Vale mais um dia eu buscar fazer isso do que mil outros dias em outros lugares. E aí, chegou um momento onde parece que Deus, naquela manhã, me pegou pelo ombro e deu uma chacoalhada. E falou, acorda, presta atenção em tudo o que está acontecendo e na forma com que você tem agido. O que aconteceu? Nós estávamos na casa de uns parentes que não são cristãos, ou que não são crentes, que não seguem, que não têm a Bíblia como princípio de vida. Quem sou eu para falar que eles andam nos caminhos ou não, mas que eles não têm a Bíblia como um princípio sobre a vida deles. E o que aconteceu? Passado um pouquinho das 10, estava eu, a Regina e o Tito no quarto brincando. E ela acordou e falou, bom dia, tudo bem com você? Não, está tudo bem. Ó, se vocês quiserem tomar café da manhã, tem café ali. Não, a gente já tomou, obrigado. Está tudo certo. E ela vira para a gente e fala assim, ó, então, vocês me dão licença? Que agora é o horário da minha missa. Eu vou assistir a missa. Daqui uma hora eu volto a conversar com vocês, tá bom? Vocês me dão licença, vocês podem ficar à vontade, mas daqui uma hora a gente volta a conversar. Foi naquele momento onde eu senti Deus pegando, chacoalhando, fala, acorda, olha só o que está acontecendo. E eu tenho certeza que a Regina, nesse momento, teve visão aberta, porque ela olhou para mim e falou, tá vendo? Ela vai ver a missa, você não vai no culto. Era mais ou menos falando, chacoalha mais, Deus, chacoalha. E me leva também a esse acontecimento sobre a parábola do servo infiel, que era aquele servo que ali trabalhava para o seu senhor, cobrando as dívidas dele, e num determinado momento ele descobre que não teria mais aquele trabalho, não teria mais os recursos, então o que, que ele começa a fazer? Ele começa a negociar por um preço mais baixo a dívida daquele senhor, para que quando ele não tivesse mais o recurso, ele pudesse, de alguma forma, pedir favores para aqueles que ele ajudou. E lá em Lucas 16, 8, fala dessa parábola. No final diz assim: louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Mais uma vez era Deus me chacoalhando e falando: está vendo? E eu não estou falando que católico não vai para o céu, amém? Aquele que adora Jesus Cristo, tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai, amém? Se não tiver adoração de qualquer outra coisa, eu acredito que vai, mas está vendo? O católico está indo para a missa, o macumbeiro está indo para o terreiro, tá toda terça-feira ali, ele não falta, está tocando o tambor dele. Você está vendo? O espírita está indo para o centro espírita. E você que tem a oportunidade de ir para a igreja, que você é liberto para poder ir, para poder adorar, tem preferido fazer o quê? Descansar? Tem preferido ficar em casa? E essa é a grande questão. Como nós temos procedido perante a Deus? E aqui eu não falo só de uma vida eclesiástica, amém? De dentro da igreja. A igreja, ela faz parte da nossa vida com Deus, mas ela não é somente a igreja que vai trazer a salvação. Ela vai trazer uma palavra, o caminho para que a gente encontre a Jesus e que Ele traga a salvação. Mas a pergunta é se nós temos buscado a Deus em todos os momentos, ou se quando nós temos a oportunidade, nós preferimos fazer algo que a nossa carne tem o desejo. Amém? Eu não cometi nenhum pecado monstruoso, eu não menti, eu não omiti, eu não roubei. Mas a oportunidade que eu tive de estar na casa de Deus para adorar o meu Deus, eu preferi não fazer. E nessa guerra espiritual que nós vivemos, os filhos, que não são os filhos da luz, estão fazendo de uma forma bem feita. Estão fazendo de uma forma a adorar o Deus deles, e nós que servimos ao Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, nós muitas vezes deixamos de adorar, deixamos de buscar, simplesmente por um cansaço físico ou por uma tristeza momentânea. A gente deixa a oportunidade de adorar a Deus passar. A gente deixa passar a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha que já faz demais. Muitas vezes a gente acha que já trabalha demais para Deus. A gente pensa: eu já trabalho o dia inteiro, eu vou para a igreja à noite, eu vou para a igreja no final de semana, eu tenho que aconselhar um irmão, eu tenho que orar por isso, eu tenho que orar para aquilo, me cansa muito. Infelizmente, nós estamos vivendo numa geração dessa forma. Teve uma vez, eu estava em uma cidade da igreja, onde tem a igreja, e um irmão veio falar comigo: ó, eu quero me desligar do ministério. Eu falei: ok. Né? O que aconteceu? Não, eu faço demais pela igreja. Eu faço demais para vocês. Não dá mais, eu não estou aguentando mais fazer tanto. E a nossa resposta foi: se você acha que estava fazendo para a gente, ok. Na verdade, você estava fazendo para Deus, e se ficou pesado demais, se você não quer mais, ok. Mas é isso que nós estamos vivendo, o cansaço exacerbado da vida tem nos tirado da presença de Deus. Tem nos feito tomar decisões que nós não deveríamos tomar. E de novo, eu não falo só de uma vida eclesiástica, eu não falo só da igreja. Porque como eu falei, nós temos que ter uma vida balanceada, amém? Eu tenho a minha prioridade com Deus, eu tenho a minha família como prioridade, eu tenho o meu trabalho como prioridade, eu tenho o meu ministério como prioridade, eu tenho que balancear esses quatro pontos da minha vida. Então se você está se acabando de fazer na igreja e não está cuidando da sua família, do seu trabalho e do seu Deus, alguma coisa de fato está errada, mas é com você, não é no local onde você está. Nós precisamos ter uma busca verdadeira e genuína em Deus. Entender o momento em que nós estamos vivendo. Entender pelos sinais que em breve Jesus vem. E eu me mantenho firme nessa convicção e nessa crença minha, porque senão não faz sentido eu estar aqui também. Mas está amarrado, você pode sair daqui, acontecer alguma coisa e o seu tempo acabou. E o que você fez? Como você adorou a Deus? Se você preferiu descansar ou você preferiu ficar a todo tempo com o Pai? E se nós estivermos aqui, Jesus voltar, acabou o tempo também. E como nós vivemos o resto do tempo que nós temos? O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Dia após dia, nós vemos pessoas saindo da igreja. Dia após dia, nós vemos Paulos se transformando em Saulos. Pessoas que eram adoradoras, pessoas que estavam ali pregando e falando da palavra de Deus, num determinado momento saem da igreja e se tornam Saulos, aqueles que ameaçam, aqueles que atacam, aqueles que não querem mais que uma determinada denominação prospere a salvar vidas. Se a gente não cuidar do nosso coração, se a gente não cuidar e tiver uma vida junto a Deus, essa possibilidade pode acontecer com qualquer um de nós. Para que Satanás possa tocar no meu coração e falar, você já está fazendo demais, sai! É muito fácil, é muito rápido. Para eu me decepcionar com algumas pessoas e colocar a culpa na igreja, é muito rápido, é muito fácil. E aí eu me torno um opositor, em vez de alguém que vai lutar para que vidas continuem sendo salvas. Pessoas que estão se afastando das igrejas, mas estão se afastando principalmente de Deus. Isso já é de conhecimento para quem estuda um pouco da Bíblia. A palavra de Deus, ela diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, é esfriaria, tá bom? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, como diz aqui na nossa versão. A palavra declara, quanto mais iniquidade, quanto mais pecado, quanto mais dor, quanto mais falta da presença de Deus, mais o amor, ele se esfria. Mas a palavra é clara, ela diz que o amor de muitos é a resposta, o amor de muitos se esfriaria. Isso quer dizer que são todos que vão se esfriar? Que sejamos nós aqueles que vão continuar cheios da presença de Deus e do fogo do Senhor, amém? Que sejamos nós que vamos prestar atenção na nossa vida com Deus. Porque a nossa função é despertar para que isso não aconteça com as nossas vidas. É permanecer vigilantes, atentos. Entender que a vida com Deus é uma caminhada. E numa caminhada não vai importar como você começa, mas como você termina. Temos aqui, cadê? Ele fala que tem o Renan aqui, é o Lucas. Cadê o Renan? Maratonista. Temos ali no fundo o Renan. Importa como você começa? Importa é o tempo que você faz ali no final. Não importa se você começou bem, evangelizando, trazendo gente para dentro da igreja, orando e pessoas sendo curadas, trazendo ali palavras de conforto, de libertação para as pessoas. Mas se no final dos tempos você chegar e se esquecer de tudo isso, se afastar de Deus, não valeu de nada. Valeu para as pessoas que foram libertas, mas para você, vai chegar num dia que Deus vai falar, aparta-te de mim porque não te conheço. Efésios 5,14, por isso diz, desperta ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não importa como você começa, importa como você termina. Não importa o pecado que você cometeu até aqui, importa a vida que você vai ter com Deus aqui para frente. Não importa aquilo que você já viveu, importa é, a partir de hoje eu decido viver de uma forma diferente. A partir de hoje eu decido chamar a Cristo para dentro da minha vida. A partir de hoje eu decido fazer as coisas conforme a palavra de Deus determina ou indica que eu faça. O que ficou para trás, já foi lançado no mar do esquecimento. Havendo um verdadeiro arrependimento, Deus, ele já te perdoou. Nessa noite Deus quer nos levar então a esse verdadeiro arrependimento, sobre a forma com que nós temos vivido. Muitas vezes o pecado nós não percebemos, mas estamos ali. O erro está ali, nós não percebemos, mas o erro continua acontecendo. Deus quer nos lembrar o motivo que um dia nós escolhemos a seguir a Cristo. E se você não segue a Cristo, se é a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus, Ele quer declarar que aquilo que você fez já passou, a partir de hoje você tem uma nova oportunidade na sua vida. Entender que Ele está pronto para me perdoar e para te perdoar. Mas que sejamos levados então a um verdadeiro arrependimento, uma transformação verdadeira. É tempo de olhar para dentro, de entender onde nós estamos errando, entender que se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, nós todos estaríamos condenados à morte. Romanos 3, 21 ao 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. O que é isso aqui? Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu pelo João do Bar, Jesus morreu por todos, estando você nos caminhos de Deus ou não. Ele morreu porque Ele nos ama, Deus entregou a Jesus porque Ele nos ama, Jesus aceitou se entregar porque Ele nos ama. E como nós temos tratado desse amor, o que nós temos feito com Deus tão amoroso que nós temos, com Deus tão protetor que nós temos. Jesus nos leva a uma reflexão de como nós precisamos caminhar. Isso Ele fez em vários momentos, mas uma que me marcou é no momento do Getsêmani. Jesus está ali pronto para ser capturado, sabia que seria levado a um julgamento, sabia que o julgamento seria ilegal, sabia que depois desse julgamento Ele morreria, mas o que Ele faz com os discípulos é, Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aqui não é Jesus falando, ó, vigia e ora aqui porque vão vir me buscar, vigia e ora, estejam atentos para vocês me avisar para eu dar no pé. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele já tinha decidido que ele morreria por mim e por você. Ele manda os discípulos vigiar e orar, porque ele sabe que a tentação ia vir sobre a vida deles depois. É, ali era um ensinamento falando, olha, eu sei que vocês me seguem, eu sei que vocês acreditam em mim, mas vigiem, porque nós temos um inimigo que vai continuar tentando a sua vida até te destruir, até que você caia. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É falando, espiritualmente eu sei que vocês estão bons, mas a carne de vocês vai gritar 1 milhão de vezes pelo pecado. Então vigiem, orem, se fortaleçam para que vocês não caiam em tentação. É isso que Deus nos leva nessa noite a entender. Eu preciso, dia após dia, vigiar. Eu preciso, dia após dia, orar. Porque eu sei que o diabo, ele continua ao derredor tentando me derrubar, tentando me destruir, tentando roubar a minha bênção, tentando destruir a minha família, a sua também. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, nos fortalecer no Pai, continuar orando, continuar, voltar. Para quem deixou de buscar a palavra de Deus, volta a palavra de Deus. Para quem deixou de orar, volta ao tempo de oração. Nós precisamos mudar a forma com que nós estamos vivendo. É gente brincando de ser crente, é gente brincando de igreja, enquanto o diabo está aí, fazendo com que pessoas estejam acordadas no momento em que nós estamos dormindo, para que o Deus delas, o Deus com D minúsculo, seja engrandecido, enquanto o nosso, nós estamos ali esperando Jesus voltar. Nós precisamos nos manter vigilantes. Não é brincadeira o que nós estamos vivendo. Para você que é pai, mãe, para você que ainda não é, Olha o que está acontecendo com o mundo. Olha o mundo em que seu filho vai crescer. A gente não pode mais aceitar o pecado como uma coisa normal que acontece. Nós precisamos ser aqueles que se opõem verdadeiramente ao pecado. O que é certo por mais que ninguém esteja fazendo. O que é errado por mais que todos estejam fazendo. Para você que ainda não tem filho, você está nesse mundo, você está nesse planeta, então se posicione para que você tenha uma vida diferente, para que você seja aquele que traz a mudança no ambiente, não o ambiente venha te transformar. Abra sua Bíblia no, em 2 Samuel 12, do 1 ao 13. Vamos falar aqui de dois personagens da Bíblia que fizeram praticamente a mesma coisa e tiveram fins completamente distintos. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar uma das suas ovelhas e das suas vacas, para assar o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do seu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Eteu feriste à espada e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E agora o ponto-chave. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Até aí. E entramos no tema da palavra, que é a libertação do pecado. Essa passagem, acredito que muitos de vocês conhecem. E quem não conhece vai conhecer. O que havia acabado de acontecer? Davi, por negligência, não tinha cumprido com o seu papel de rei, não tinha ido até a guerra, até a batalha, preferiu ficar no palácio, e por negligência em sua caminhada deixou de olhar para Deus. O pecado dele não foi não ter ido para a guerra, isso era uma obrigação dele. O pecado dele foi ter tirado os olhos de Deus e voltado os olhos para uma mulher, principalmente uma mulher casada. Davi deixou de orar, Davi deixou de vigiar. Davi olhou onde não deveria olhar. Davi chamou Batisseba e expulsou Deus. Deixou Batisseba entrar no palácio e falou: Deus, sai por enquanto. O Senhor não pode ver isso. Davi cometeu dois pecados horríveis, em um curto espaço de tempo, todos os pecados são horríveis. Davi cometeu 2 pecados extremamente grandes. Primeiro, por colocar os olhos onde não devia, se afastou de Deus e cometeu o adultério. Como consequência do adultério de Davi, o que, que aconteceu? Batseba ficou grávida. Como resultado do pecado de Davi, o que, que aconteceu? Batseba ficou grávida. Como consequência da gravidez, Davi fez o quê? Tentou esconder de tudo quanto é maneira essa gravidez. Urias voltou da batalha, ficou ali na escadaria de Davi, Davi falando, pelo amor de Deus, filho, vai para tua casa. Vai lá, sua mulher está esperando. De forma alguma, eu estou aqui para proteger o rei e aqui eu vou ficar. Pelo amor de Deus, Urias, vai. Sua mulher está sozinha. Eu vou ficar. E para esconder esse pecado, Davi pensa, não tem mais o que eu possa fazer, vão descobrir. As pessoas vão descobrir aquilo que eu fiz, como eu vou ficar perante as pessoas. Urias, vai para a guerra, mas agora você não vai ficar na linha de trás, você vai para a linha de frente, porque eu confio em você, vai lá. E Urias morre. Ou seja, Davi comete homicídio do marido de Batseba. E a grande pergunta que eu quero fazer para vocês, queridos, é: esse é o homem segundo o coração de Deus? Um homem que traiu, um homem que escondeu o pecado, um homem que matou, é um homem segundo o coração de Deus? Vamos lá que a gente vai chegar nesse momento. Deus poderia nesse momento se esquecer de Davi? Sim, Deus poderia nesse momento fazer o reinado de Davi desmoronar? Poderia. Ele tinha feito isso com Saul. Saul também não tinha esperado o profeta chegar, foi lá e ofereceu o holocausto. Saul também tinha ido para a guerra, onde Deus mandou deixar os despojos para trás, e ele tinha pego aquilo que era de melhor e levado embora. Ele já tinha feito isso com o rei, ele poderia fazer isso também com Davi. Só que existe uma grande diferença entre esses dois personagens. Existe uma grande diferença daquele que cometeu o homicídio e daquele que foi para a guerra sem esperar o profeta chegar. Se a gente for colocar na balança um homicídio, eu acho que é um pouquinho mais grave, de um amigo ainda. Mas vamos lá. Saul, no momento em que ele errou, no momento em que ele pecou, Samuel chega até ele, o profeta Samuel chega e fala, ó, Deus a partir desse momento se esqueceu de você. E Saul teria a oportunidade de falar, pelo amor de Deus, tira tudo de mim, mas não tira a presença de Deus. Mas ao contrário, Saul fala a Samuel, pequei, isso está lá em 1 Samuel 15:30, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que eu adore o seu Deus. Saul não estava preocupado no arrependimento para ter a presença de Deus. Saul ele estava preocupado em saber se o povo ia descobrir aquilo de errado que ele tinha feito, se o povo ia deixar de honrar a ele, se ele não seria mais visto como verdadeiramente o rei daquele lugar. Ele não estava preocupado em servir assim como o rei dos reis e senhor dos senhores esteve aqui na terra. Ele estava preocupado em ser servido. Então ele disse, pequei, se ele tivesse parado aí. Samuel falou, ó, Deus se afastou de você e te deixou, pequei. Não importa como você começa, importa como você termina. Pequei, mas eu pequei, mas me honra, volta comigo, fala para todo mundo que eu fiz as coisas certinho, fala para os anciãos, fala para o povo de Israel, fala que eu sou, que está tudo bem, fala que está bom, porque se você fizer isso, eu vou com você e vou adorar o teu Deus. Ou seja, nem mais Deus era Deus de Saul, era Deus de Samuel, eu vou voltar com você e vou adorar o seu Deus. Samuel já estava completamente destruído espiritualmente nesse momento. Davi também errou, também pecou, também tentou esconder o pecado. Também foi necessário ele ser confrontado para que ele entendesse o erro dele, para que ele caísse em si. Com Saul foi Samuel, com Davi foi Natã. Natã que contou essa história que a gente leu. Mas quando Davi entendeu aquilo que ele tinha feito, ele não estava mais preocupado com o reinado, ele não estava mais preocupado com o povo, ele não estava mais preocupado com nada, ele estava preocupado com a presença de Deus. É mais ou menos ele chegando para Natan, falando: Natan, eu errei, eu pequei, mas pelo amor de Deus, o que, que eu faço para Deus não se apartar de mim? O que, que eu faço para continuar com Ele? Salmo 51:11, que foi logo depois que isso aconteceu, declara assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu errei, eu pequei, mas não me lança para fora da tua presença, Senhor. É Deus falando para você: filho, você errou. Filho, você pecou. Mas eu estou aqui pronto para te perdoar. Eu estou aqui pronto, eu estou junto com você. Não seja como Saul, preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Esteja preocupado com o que Deus vai pensar ao seu respeito. Não tenha a atitude de esconder os seus erros, com medo do que os outros vão pensar, de esconder os seus pecados, com medo de perder um cargo eclesiástico, pelo amor de Deus, de perder uma falsa honra que as pessoas vão ter com você. É tempo de mudar, é tempo de parar de pensar no que as pessoas vão pensar de você e voltar a se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Se eu perguntar quem está feliz com Deus, todo mundo vai dar um glória a Deus. E aí tem a pergunta: se Deus está feliz com as suas atitudes, com as minhas atitudes. Como minha esposa sempre diz, não adianta esconder pecado, um dia a casa cai. Não adianta esconder erro, um dia a casa vai cair. Mas sabe por que a casa cai? Muitos acham que é Satanás tentando te envergonhar. Pode ser. Mas também tem a opção, como foi com Samuel e com Natan, fazer a casa cair para que haja oportunidade de arrependimento. É alguém chegar para você: você errou, você pecou. Ou você pode dar de ombro e seguir a sua vida do jeito que está. Você pode falar: pequei, errei. Deus, não me afaste da tua presença. Você tem a oportunidade de se consertar sem que seja confrontado, mas se não for, tenho certeza, porque Deus me ama e te ama de uma forma sobrenatural, Ele vai trazer alguém para confrontar o seu pecado, para que você possa entender onde você tem errado, para que possa acontecer a correção. Lucas 8:17, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir a luz. Queridos, é melhor um conserto, por mais que doa, é melhor se consertar do que permanecer no erro. E ser confrontado, entender e ter a revelação do pecado, do erro, dói. Às vezes o nosso senso de proteção vai tentar fazer com que a sujeira seja empurrada para debaixo do tapete, achando: poxa, se ninguém vê o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas você serve a um Deus que sabe de todas as coisas. Nós temos um Deus fiel, um Deus justo, um Deus longâmino, um Deus grande. E assim como Ele fez com Davi, que perdoou os pecados terríveis que Davi cometeu, Ele pode também nessa noite, se o seu coração estiver disposto e aberto e disponível para que Ele fale com você, Ele pode também te perdoar dos seus erros, dos seus pecados. Porque Ele te ama. Porque Ele não se esqueceu de você em nenhum momento. Porque Ele sabe cada lágrima que você derramou, Ele sabe cada erro que você cometeu. E Ele te ama de uma forma tão grande, que entregou Jesus no nosso lugar. João 3:16, conhecido por muitos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como eu gosto também de falar, em Getsêmani, onde eu fico ali viajando naquilo que acontecia naquele momento, em Jesus saindo para orar e falando: Pai, afasta esse cálice de mim. E eu sempre falo que eu imagino Deus respondendo: desculpa, Jesus, não dá. A minha criação precisa ser salva, a minha criação precisa ser filho, a minha criação precisa voltar a ter intimidade comigo. Não vai dar para afastar o cálice, vai morrer. Por isso que eu sempre falo: Deus, Jesus não morreu para você ser abençoado. Não tem nada a ver as bênçãos de Deus com a morte de Jesus. Jesus morreu para você ter acesso a Deus novamente. Jesus morreu para apagar o pecado que tinha entrado através da vida de Adão, para você ser limpo completamente, porque quem tem pecado não se achega até Deus, não ouve a voz de Deus, não conversa com Deus, não tem intimidade com Deus, mas através do sangue de Jesus que veio para cobrir o nosso pecado, para comprar o nosso pecado, nós fomos livres, nós somos libertos e nós podemos adorar e nós podemos nos achegar a Deus, porque Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Querido, o pecado massacra, o pecado destrói. E eu não estou falando só de uma questão espiritual, estou falando de uma questão natural. Aquele que peca fica sendo corroído pelo pecado. Aquele que mente fica sendo corroído pela mentira, em tentar sustentar a mentira. Aquele que omite continua sendo corroído pela omissão de saber que não contou aquilo que deveria ter sido falado. Aquele que adultera continua sendo corroído pelo adultério que aconteceu. O pecado, ele é tão horrível que ele te destrói fisicamente, além de te destruir espiritualmente. Quem vive no pecado sofre emocionalmente, sofre espiritualmente e sofre fisicamente, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o caminho que ele entra na minha e na sua vida é através do pecado. E se existe pecado, ele está agindo. Ele está destruindo, ele está te minando, ele está fazendo você se esquecer completamente de Deus. Por isso, a nossa motivação de estar na casa de Deus, de buscar a presença de Deus, de não deixar um simples cansaço te afastar da presença do Pai. O reino dos céus, ele é conquistado à força. Não é para quem é fraco, é para quem se esforça, é para quem coloca o pé e coloca o outro pé e anda em fé. E continua caminhando e continua adorando a Deus, independente daquilo que esteja acontecendo na sua vida, ao seu redor. Que continua adorando a Deus, independente se você está doente ou se você está sem recursos financeiros, você continua adorando a Deus. Porque se eu não confiar que Deus, Ele pode transformar a minha vida, eu posso abrir mão de tudo, porque ninguém mais pode. Se eu não confiar que Deus, Ele vai trazer o meu sustento, eu posso abrir mão de qualquer outra coisa, porque nada mais vai trazer. O pecado corrói, imagina como era para Davi. Chegava pessoal falando para ele: e aí, Davi, beleza? Pô, Urias, triste que aconteceu com ele, né? Foi para a guerra, pô, morreu. O cara era brother seu, ficava aqui na escada te protegendo. Poxa, foi triste o que aconteceu. Imagina como Davi não se sentia. Imagina chegar e Davi ver o filho que ele fez em Bate-seba, sem o arrependimento que havia acontecido. Como seria olhar para aquela criança e falar: foi num momento de erro. Foi num momento que eu não deveria ter feito o que eu fiz. A consequência do pecado, ela acontece, mas quando existe a libertação, quando existe o arrependimento, Deus, Ele vem com a paz que excede a todo entendimento, do qual você consegue trabalhar e tratar a consequência do pecado, do que aconteceu. É Deus, Ele vem e fala: filhão, está difícil, troca o teu fardo comigo, o meu é levinho, o meu é de boa, leva ele, eu levo o teu, vem para cá, continua caminhando, não desiste não. Você errou, a consequência, você vai ter que lidar com ela, mas eu vou te ajudar. Eu vou junto com você. O pecado destrói quem nós somos. O pecado destrói quem você é. O pecado destrói quem você se tornou. Tem tanta gente que chega na igreja completamente destruído, começa a se reerguer, começa a ter uma vida limpa, uma vida junto de Deus. Mas aí o pecado que todos nós estamos ali passíveis de cometer, faz com que essa pessoa perca tudo que ela conquistou. E outro ponto que eu sempre falo no Ministério de Ensino, quando existe a aula sobre se eu preciso me batizar de novo depois que eu peco, algo que me contaram há muito tempo. A nossa vida com Deus, ela se remete a como se fosse uma vela bem grande. E você acende essa vela. O que acontece quando você acende uma vela? Ela começa a derreter, ela vai diminuindo. E quando você peca, se apaga o pavio. Você parou de andar com Deus, você saiu dos caminhos de Deus. O que aconteceu? A sua vida com Deus, ela parou. Mas se você acende a vela de novo, ela começa a queimar de onde? De onde ela parou? Não volta tudo de novo, não volta lá do começo. Deus, ele é tão bom e tão misericordioso que ele fala, filho, você caiu aqui. A partir daqui a sua vida volta ao normal. É Deus falando para mim e para você, você errou aqui, até aqui. Você tem 70 anos de conversão e aqui você errou. Não tem problema, a partir daqui você continua de novo. Pode ser para você que tem muito tempo de caminhada e pode ser para você que entrou na igreja pela primeira vez na sua vida no dia de hoje, que ouviu falar de Jesus pela primeira vez hoje. É Deus falando, tudo que ficou para trás, esquece, a partir de agora é uma nova vida, é um novo tempo, é um novo ciclo. Eu tenho algo novo para te entregar. O pecado, ele é destruído através da confissão e do arrependimento. É Deus falando, lembra que Jesus pediu para afastar o cálice, eu falei que não dava? Então, ele morreu por mim e por você, vai lá na cruz, pega o sangue dele, se lava. Pega o sangue dele, que tudo aquilo que você fez, todo o pecado que você cometeu, com o sangue dele está pago. Não precisa mais se preocupar. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento, ele vem assim como eu me arrependi no dia 24/12, onde Deus me pegou com luvas de pelica e deu de um lado e deu do outro. Onde eu, por preguiça, deixei de ir na casa de Deus. E para completar o serviço, ele falou, tá, abriu os olhos da Regina, tá vendo? Olha lá. Certeza que ela estava com a visão aberta naquele momento, vendo Deus fazer assim. Mas glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus para você que tem uma mulher que ora por você e que consegue apontar os seus erros também. Amém? É chato pra caramba, eu vou falar. Principalmente quando tem aquele que você erra e que você permanece no erro. Te falei? Não te falei? Isso é a pior coisa que existe no mundo. Mulheres, não façam mais isso. A gente já entendeu, não precisa falar, te falei, te avisei que ia acontecer. Fala a Deus, eu ouvi alguém. A gente precisa ficar firme no caminhada. Amém? Nós precisamos nos manter firmes. Fazer mais do que os filhos das trevas estão fazendo. Nos importar mais com o nosso Deus do que eles estão se importando com os deuses deles. Adorar mais o nosso Deus, que nós, queridos, nós adoramos um Deus verdadeiro, eles adoram um Deus que não existe. E mesmo assim nós temos perdido em tempo de adoração e entrega com eles. E não é uma competição, amém? Mas é só para entender que nós servimos um Deus poderoso e temos andado de qualquer jeito. Precisamos ser prudentes também. E assim, através do arrependimento genuíno, através de uma vida íntima com Deus, de uma vida ligada ao Pai, nós vamos ter uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Todos nós erramos, todos nós pecamos, em alguns momentos da nossa vida nós vamos pecar, mas nós temos o sangue de Jesus para nos limpar, nós temos o sangue de Jesus para nos lavar, nós temos o sangue de Jesus que nos faz voltar aos caminhos dele. Salmos 32, do 1 ao 5 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, é aqui falando antes, quando eu guardei silêncio, quando eu errei e me mantive em silêncio, o sentimento era de envelhecimento dos ossos. Mas quando ele confessa o pecado e a maldade, existe o perdão do erro cometido. Então, de novo, queridos, não adianta parecer cristão. Não adianta saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta brincar de igreja. Não adianta ter uma fala de crente. Não adianta acontecer alguma coisa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para quem anda com Deus. Para quem não anda, é só mais uma fala. Onde fala: nossa, eu estou passando por tanta tribulação. Onde Deus está? Deus está no mesmo lugar. Basta você se achegar a Ele, basta você se arrepender dos seus pecados. Quando eu falo vocês, eu falo nós, amém? Eu incluo a mim e a todos nós que estamos aqui. Ou mudamos a forma como nós nos descrevemos como seguidores de Cristo, ou nós vamos continuar sofrendo, ou nós vamos continuar padecendo. Ou nós mudamos a forma que somos e entendemos e começamos a entender o poder e a soberania do Pai, para que então a gente seja liberto do pecado. Antes de termos um chamado para fazer alguma coisa, antes de você falar: eu fui chamado para as nações, eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para curar, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo. Antes de tudo, você foi chamado por Deus para ser dele. Não adianta você pedir: Deus, me traz dons para que eu possa curar. Sua primeira oração: Deus, me traz a tua presença para que eu possa ser curado. Me traz a tua presença para que eu possa ser transformado. Me traz a tua presença para que eu possa ser liberto. E aí sim, a partir daí, você ora e pede para que você seja usado por Ele. Nós fomos chamados para ser a diferença desse mundo. Nós fomos chamados para trazer transformação no ambiente onde nós entramos e não o contrário. Mateus 5,14: vocês sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós fomos chamados por Deus para, por onde nós passarmos, possamos transformar os ambientes. Onde existe pecado, nós fomos chamados para entrar e trazer a presença de Deus que traz a libertação. Onde existe morte, nós somos aqueles que vão pregar a palavra de Deus que traz vida. Onde está acontecendo destruição, nós somos aqueles chamados para que haja a transformação, para que haja o conserto. Não precisa ir longe. Olha para dentro da sua casa, olha para sua família, olha para os seus parentes. Tenho certeza aqui que poucos têm uma família completamente convertida e andando aos caminhos de Deus. Olha para o seu tio, para sua tia, para o seu avô, para sua avó. Me faz, Deus, olhar para os meus parentes também. Nunca tratou, queridos, de quanto nós vamos à igreja. E não foi sobre isso a palavra de hoje. Não importa o quanto você vai à igreja, é importante você estar na igreja. Sempre tratou da forma com que nós vivemos e buscamos a presença de Deus. Nunca foi sobre o que você faz, é sobre o que Deus pode fazer. Que hoje nós possamos lançar fora todo o pecado. Que nós possamos clamar pelo sangue do Cordeiro, que nós possamos clamar pela presença de Deus. Se arrepender dos maus caminhos, buscar uma nova vida. E de novo, não importa quanto tempo você tem de caminhada. Não importa como você começa, importa como você vai terminar. Para que todos nós possamos ter uma vida reconstruída em Deus. Onde você errou, que você possa confessar o seu erro a Deus e pedir perdão. E ter uma nova oportunidade de ver as bênçãos dele sobre a sua vida. Que você possa, na noite de hoje, que você possa, a partir desse momento, buscar a reconstrução com Deus. Entender onde foi que você errou, buscar na memória e orar a Deus: Pai, onde foi que eu saí dos teus caminhos? Pai, onde foi que eu deixei de te adorar? Onde foi que eu deixei de te buscar? Qual foi o momento em que o pecado entrou na minha vida e eu me esqueci do Senhor? Qual foi o momento, Pai, onde eu vesti uma máscara para que as pessoas pensem que eu sou quem eu não sou? Para que nessa noite possa haver uma libertação completa das nossas vidas. Para que Satanás não possa mais ter legalidade de nos tocar, de atacar quem nós somos, aquilo que Deus transformou. Para que nós possamos, a partir de hoje, abrir espaço para que Deus possa entrar novamente nos nossos corações. Para que não seja mais simplesmente cultos onde nós falamos e quando nós saímos daqui nós já esquecemos de tudo que foi pregado, nós já nos esquecemos da palavra de Deus, onde nós chegamos em casa e continuamos uma discussão com o cônjuge, continuamos brigando com os filhos, continuamos discutindo com os pais. Que nessa noite possa haver uma verdadeira transformação de coração, transformação de caráter, transformação de atitude. Para que haja assim como foi com Davi, que independente do seu pecado, você possa declarar nessa noite: Pai, tira tudo que eu tenho, mas não me tira da tua presença. Tira tudo que eu tenho, mas não me tira a salvação. Tira tudo que eu tenho, mas que eu possa viver, Pai, a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que seja essa noite, a noite onde você declara que um novo ciclo se inicia na sua vida, onde você declara que todo pecado cometido, que todo erro ficou para trás, e a partir de agora você vai viver algo novo, algo especial, algo grande que Deus tem para te entregar. Feche seus olhos, comece nesse momento a buscar a presença de Deus. Começa nesse momento a lembrar o momento onde você errou e começa a entregar tudo para Deus. Começa a entregar com nomes o pecado que você cometeu, com nomes o erro que você teve, com nomes o pensamento que você teve, a palavra que saiu da tua boca, para que então Deus, que já está nesse lugar, que está aqui presente, está aqui esperando simplesmente o teu coração disponível e aberto para que Ele possa tratar, para que Ele possa transformar, para que Ele possa te trazer, te tirar do lamaçal e te trazer para a vida, para a vida em abundante que Ele tem para cada um de nós. Que nesse momento, durante a adoração, você possa se entregar completamente. Chore como há tempos você não chorava. Grite como há tempos você não gritava. Faça diferente daquilo que você tem feito, porque Ele está aqui de braços abertos, esperando a mim e a você, esperando falar comigo e com você. Não perca a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Se entregue completamente a Ele. Se você tiver dificuldade nesse momento de se conectar a Deus, levante sua mão no seu lugar. Um diácono vai até você e vai te ajudar nesse momento. Nós sabemos que o momento de libertação, o momento de confissão de pecados é um momento onde existe uma guerra espiritual. E nós estamos aqui como família para te ajudar nesse momento. Nós estamos aqui como família para te ajudar, para que você consiga deixar aquilo que te prende para trás. Todos com os olhos fechados, você pode levantar o seu braço. Não se envergonhe, esse é o seu tempo com Deus. Essa precisa ser a nossa oração diária. Onde quem caminhou na presença de Deus não pode mais viver em outro lugar. Aquele que viveu fazendo a vontade de Deus, mas se perdeu por algum motivo durante a caminhada, hoje é a noite onde Deus, Ele abre a oportunidade para que você possa voltar aos caminhos dEle. Hoje é a noite onde Deus fala, por mais que você ainda não tenha entregado a sua vida ao Senhor. Hoje é a noite onde você tem a oportunidade de ter a sua vida completamente transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso eu não posso terminar esse culto sem fazer uma oração para você que quer voltar aos caminhos do Senhor, para você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você que quer uma verdadeira transformação, uma genuína transformação, para você que verdadeiramente se arrepende nesse momento dos seus erros. É o momento onde Deus abre a oportunidade para que você possa chamar a presença do Santo Espírito dEle para dentro de você. Por isso, você que quer voltar aos caminhos de Deus, você que quer iniciar uma caminhada com o Senhor, repete essa oração comigo, declare assim: Pai, nessa noite, eu entendi que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que está pronto para perdoar os meus pecados. Por isso eu declaro que eu me arrependo de todo pecado e de todo erro cometido, e declaro e reconheço que Jesus Cristo veio à terra, morreu numa cruz no meu lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai. E declaro e reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Por isso eu te peço, Pai, escreve meu nome no livro da vida. Inicia a partir desse momento um novo tempo, um novo ciclo, um novo momento, uma nova história, um novo tempo de adoração, um novo tempo de intimidade. Por isso eu te entrego, Pai, a minha vida, entrego tudo que eu tenho, entrego tudo que eu sou nas tuas mãos, e te peço, Pai, abençoa os meus passos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão aqueles que declararam, Pai, que necessitam voltar aos teus caminhos, Senhor. Aqueles que declararam, Pai, que querem começar uma caminhada diferente na tua presença, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, aqueles que declararam, que entendem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador na vida de cada um deles, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Deus, que possamos, a partir da noite de hoje, Pai, ter experiências sobrenaturais na tua presença, Pai. E que, em nome de Jesus, nós sabemos que o inferno nessa noite foi saqueado e existe festa nos céus. E você que concorda, e você que está feliz com esse momento, declare a sua adoração.